surreal. Eu me preparei para escrever uma crônica sobre surrealismo, aproveitando que tantos brasileiros vivos consideram surreal o que estamos vivendo, situação que tirou da vida mais de 500 mil outros brasileiros. É um equívoco, minha senhora. Está errado, meu senhor. Não há nada sequer próximo do surrealismo na nossa realidade. Alguns podem achar surreal que o ministro responsável pelo destino do nosso dinheiro se divirta inventando maneiras de aproveitar o lixo dos restaurantes. Só que isso não tem nada a ver com o que André Breton publicou no seu Manifesto Surrealista de 1924, quase 100 anos atrás. A Europa vivia a ressaca da Primeira Grande Guerra, que na época, aliás, ainda não tinha o aposto Primeira e tinha sido sangrenta e sofrida para vencedores e vencidos. Breton dizia que sonho e realidade poderiam se juntar numa coisa só, que ele classificava como sobre-realidade, ou em francês, surréalité. Daí vem o nome do movimento. Os arrotos sobre pátria, família e religião que hoje ouvimos de autoridades de alto coturno, e coturno aqui não é apenas figura retórica, eram considerados como valores a ser combatidos. O bom gosto e o decoro deviam ser subvertidos, mas isso não quer dizer que os destemperos do motoqueiro mor sejam surrealistas. Artistas, poetas e intelectuais como Breton, Miró, Dalí, Picasso, Paul Éluard, Antonin Artaud, René Magritte, para citar apenas alguns, eram subversivos, sim, na forma e na arte, mas também tinham cultura e educação. Não dá para comparar com a turma do Palácio da Alvorada, nem com os de dentro, nem com os do cercadinho lá de fora, muito menos com atitudes estapafúrdias e campanhas contra a vida. Muitos vão ver surrealismo no fato de que os amantes brasileiros de futebol estejam curtindo mais a Eurocopa do que a Copa América. Faz sentido e não tem nada de surrealista, pelo contrário. Ponha-se no sofá, em frente à TV, e se imagine no lugar de Messi ou de Neymar. Você iria ver Venezuela ou Bélgica, Bolívia ou Itália, Paraguai ou Alemanha, Colômbia ou Holanda. E nem falamos de Portugal, Espanha e Inglaterra. Surreal é os jogos europeus não serem no mesmo horário dos sul-americanos. Isso sim seria subversão. Mas não, o futebol do terceiro mundo cede o horário nobre ao futebol do terceiro milênio. Uma das grandes obras do surrealismo, A Idade do Ouro, frequentou as telas de cinema. Era dirigido pelo mexicano nascido na Espanha, Luis Buñuel, juntamente com o pintor Salvador Dalí. Para se ter uma ideia do escândalo provocado na estreia, o filme esteve proibido por quase 50 anos. Sexo, família e religião eram escandalosamente retratados em cenas que tanto Buñuel quanto Dalí diziam que haviam sido sonhadas. Uma frase do roteiro ficou famosa: "Que felicidade ter assassinado nossos filhos." Talvez coisa parecida seja sussurrada hoje na capital federal, mas isso não tem nada a ver com surrealismo, é maldade pura. O surrealismo combateu o fascismo espanhol de Francisco Franco, o italiano do motoqueiro Mussolini e a filial portuguesa de Salazar. Foi dos primeiros a denunciar as arbitrariedades nazistas de Hitler. Essa extrema-direita perseguiu, prendeu, exilou e proibiu centenas de obras de artistas, poetas, cineastas e dramaturgos que nas décadas seguintes conquistariam respeito e admiração do mundo civilizado. O desmonte da cultura em nosso país não tem nada de surrealista, é só burrice e barbárie. É como jogar gasolina na floresta e acender um fósforo. Os surrealistas nunca pregaram a teoria da terra arrasada. Queriam um futuro diferente, mais divertido, mais debochado, menos sério, menos dogmático. Nada a ver com o Brasil de hoje.